Massa Cinzenta Itambé.
O palestrante e autor de livros sobre marketing para engenheiros, Enio Padilha, avalia a formação profissional da área em algumas universidades. Os engenheiros brasileiros estão mais para agentes de desenvolvimento ou para instrumento de trabalho para terceiros?
Os engenheiros, eles sempre são agentes de desenvolvimento, seja de forma direta ou como empreendedores mesmo, né? Ou de forma indireta, trabalhando para profissionais, trabalhando como profissionais técnicos para empreendedores da inovação. Então, de qualquer forma, o engenheiro é sempre um agente de desenvolvimento. Na maioria dos casos, os engenheiros trabalham para terceiros, porque a gente, o pessoal que está, vamos dizer assim, que não é do ramo da engenharia, costuma ver a engenharia como engenheiro civil. Engenheiro civil é engenheiro que constrói prédios, residências, barragens, estradas, mas há uma gama imensa de outros tipos de engenharia que atuam em outras áreas, como engenharia, as engenharias industriais, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia química, engenharia sanitária, enfim, uma série imensa de outras engenharias, né? Seja como for, respondendo objetivamente a pergunta, os engenheiros estão mais para agentes de desenvolvimento sempre.
As escolas estão prontas para atender as necessidades do país, agregando engenheiros inovadores ao mercado?
Eu acredito que sim. Na verdade, assim, o Brasil tem muito boas escolas, escolas que fazem, que não deixam nada a dever a boas escolas do resto do mundo. Porém, também tem escolas que são fracas, né? Escolas que são ruins, que são ligadas a essas instituições caça-níquel, que estão muito mais interessadas em ganhar o dinheiro dos jovens incautos que estão em busca de um título de engenheiro, mas que não estão dispostos a pagar o preço que é necessário ser pago para ser engenheiro. Pagar no sentido, pagar com a juventude, pagar com a resistência, pagar com a força, né? Então, falando dessas escolas especificamente, que na minha avaliação até que não são um grande número, essas escolas, elas acabam cedendo a vontade que os alunos têm de não se esforçar. Então, o curso de engenharia, que tradicionalmente é um curso que exige resistência intelectual, ou seja, capacidade de estudar por mais tempo, de esgotar as possibilidades de aplicação de ciência e desenvolvimento de uma tecnologia, essa coisa acaba não sendo desenvolvida porque a escola faz a opção pelo resultado fácil, pelo fazer prático. Significa que algumas escolas de engenharia estão formando engenheiros fazedores. O que acontece com os engenheiros fazedores? Quando eles se formam, eles têm uma boa condição de enfrentar o mercado de trabalho, porque eles sabem fazer determinadas coisas. Porque essas coisas eles fizeram repetidamente, muitas vezes durante o curso. O problema é que eles são apenas práticos, eles são apenas profissionais técnicos ligeiramente melhorados. Depois de algum tempo, depois de poucos anos, 3, 4 anos de formado, esse engenheiro começa a ficar obsoleto, porque aquela técnica, aquela prática que ele aprendeu durante a faculdade não vale mais e ele não foi preparado para pensar, para desenvolver novas tecnologias, para estudar baseado em ciência, né? Então, as boas escolas de engenharia, na minha avaliação, são aquelas que ainda dão ao estudante uma sólida formação em ciência, matemática, física, química, né? E ensina o aluno a pensar, ensina o aluno a voar, e não simplesmente repetir processos e ter boa habilidade manual e fazer coisas operacionais.
A demanda por engenheiros hoje é alta. Há o risco de atropelar etapas na formação desses profissionais?
É um risco, porque uma carreira de um profissional, ela dura, em média, 55 anos. Né? Começa no dia que ele entra na faculdade, e vamos colocar um termo, né? Um ponto de chegada, seria quando ele completa 50 anos de formato.
procedimento das empresas de engenharia que estão recebendo jovens profissionais?
Bom, primeiro, eu acho que poucas empresas de engenharia, poucas empresas sabem contratar engenheiro. Sabe o que representa um engenheiro para uma empresa. Um engenheiro, ele é um profissional que reduz custos, otimiza processos, soluciona problemas, mas para isso ele precisa ter tempo para pensar. Hoje, o Brasil valoriza muito o engenheiro cercador de frango, que é aquele cara que consegue apagar incêndio. A indústria brasileira, a sociedade brasileira, de uma maneira geral, não valoriza o engenheiro que evita que o incêndio aconteça. Aquela pessoa que pensa, que planeja para que a coisa aconteça da forma correta. Não. Valoriza o sujeito que, quando a coisa aconteceu errado, o cara vai lá e conserta. Entendeu? Então, nós vamos ter engenheiros que são, na verdade, consertadores de problemas. Quando o engenheiro tem que ser, essencialmente, um antecipador de problemas. O sujeito que planeja para que a coisa funcione e o problema não aconteça. Mas só que esse tipo de profissional acaba não sendo, às vezes, valorizado. Então, algumas grandes empresas, hoje eu vejo isso, têm programa de estágio, têm programa de trainee, sabe que o engenheiro, ele sai da faculdade sabendo lidar com ciência e com tecnologia, mas ele não sabe lidar com aqueles equipamentos especificamente, com aquela solução tecnológica que a empresa tem, e que isso ele precisa aprender. Mas o engenheiro é o sujeito melhor preparado para aprender como é que a empresa funciona por dentro, né? Então, hoje, grandes empresas já sabem fazer isso. E outras empresas, ou empresas menores, ou empresas que não têm esse tipo de ideologia, o que ela precisa fazer é adotar esse tipo de procedimento. Ou seja, entender que o engenheiro precisa aprender a trabalhar naquela empresa, mas que ele sabe o necessário para aprender a trabalhar em qualquer empresa. Essa é a diferença entre um engenheiro e um não engenheiro.
Um engenheiro civil pode atuar em várias áreas. Especializar-se em uma delas, em vez de tornar-se um faz-tudo, é a decisão correta para obter sucesso na profissão?
Sim. No início da carreira, quando você se forma, ainda está no processo de descoberta, você ainda não sabe no que você realmente é melhor, né? no que você gosta mais de fazer. Então, é admissível que o engenheiro, no início da carreira, ele seja meio que faz tudo. Mas, quando eu falo início de carreira, 2, 3 primeiros anos. Depois disso, ele precisa ir se encontrando e se especializando cada vez mais em áreas específicas, né? E aí, buscando especialização, leitura, cursos, congressos, enfim. Especializar-se, um engenheiro com 20 anos de carreira, ele já deve ser um especialista muito... a especialidade dele deve estar muito clara, tanto para ele próprio, quanto para a sociedade, quanto para os empregadores. Então, sim, sem dúvida, especializar-se é muito melhor do que permanecer como faz tudo. Até por conta da regra universal, né? Quem faz tudo não faz nada direito.
De que forma o engenheiro pode usar o marketing a seu favor e quais cuidados devem ser tomados?
Bom, primeiro, o cuidado que deve ser tomado é evitar confundir o marketing com propaganda, publicidade ou qualquer outro recurso de comunicação, né? O marketing é uma das áreas da administração. A administração é administração de produção, administração financeira, administração de pessoas e administração de mercado. A administração de mercado é o tal do marketing. Então, fazer marketing significa investir nas políticas de mercado. Então, fazer marketing não significa simplesmente fazer propaganda, fazer publicidade, fazer divulgação. É investir em todas as coisas que, direto ou indiretamente, impactam a percepção que o cliente tem da empresa ou do produto que a empresa representa. Então, o engenheiro, ele deve tratar o seu trabalho, o seu serviço, que é o seu produto, lidando de forma inteligente e estratégica com todos os aspectos que, de alguma forma, impactam a percepção que as outras pessoas olhando de fora enxergam a engenharia. Então isso é um erro que o profissional comete, de achar que todo mundo tem a mesma visão de engenharia que ele tem. Né? Então, para usar o marketing a seu favor, você precisa, antes de mais nada, entender como é que as pessoas olhando de fora enxergam a engenharia.
Criatividade, disciplina e organização são palavras-chave para que um engenheiro prospere?
Na verdade, eu costumo usar bastante uma expressão que o sucesso na carreira de um profissional está baseado em três palavrinhas mágicas: talento, organização e disciplina. Mais ou menos nessa ordem: talento, organização e disciplina. A criatividade é um dos talentos que a pessoa pode ter. A pessoa pode ter uma série de outros talentos. A definição de talento é algo que você faz de forma natural, que você, alguma coisa no qual você naturalmente é melhor que os outros. Você consegue fazer melhor que os outros de forma natural. Então, as pessoas, de alguma maneira, têm seus talentos. Mas se ela não se organizar para explorar esse talento, para capitalizar esse talento acaba se perdendo. Algumas vezes esse talento que pode ter sido estruturado, eu tenho talento para lidar com ciência, com matemática, com física, é um talento, certo? Aí eu faço um curso de engenharia, que na verdade é uma forma de organizar a capitalização desse talento. Mas se eu não tenho a disciplina de manter a organização, de cumprir as tarefas como elas foram determinadas, fazer as coisas no tempo que deve ser feito. Enfim, se eu não consigo juntar talento, organização e disciplina na quantidade correta, eu acabo não conseguindo chegar nos meus objetivos. Então, é muito comum pessoas que têm talento não progredirem exatamente porque não têm disciplina ou porque não conseguem organizar uma forma de capitalizar o talento que têm. Então, de qualquer maneira, a pergunta é procedente. A única coisa que eu mudaria ali, em vez de criatividade, talento. Talento, organização e disciplina como tripé, como palavras-chave, para que não apenas o engenheiro, qualquer profissional possa progredir e prosperar.
Obrigado por participar do Massa Cinzenta e Itambé.
Itambé com você, a companhia certa.